Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Queremos agradecer a você que nos acompanha pelo Facebook, muitas pessoas aqui participando conosco, mas quero mandar um abraço especial para a Antônia, lá do Passo Caú, no município de Laguna Carapã, minha ex-paroquiana. Gente boa, Antônia, hein? Gente boa. Um abraço, Antônia. Ela disse que está acompanhando a programação, que acompanha sempre, e agradece exatamente por tratarmos desse tema, desse dia de hoje, porque, de fato, a Semana Santa é algo importante e que nós devemos levar a sério também nos nossos dias. Então vamos retornar falando aqui com os nossos convidados sobre... Américo, você é professor universitário, professor de história, Américo.
Sim, Jesus, história e filosofia.
Jesus do céu. Né? Como é que você observa a gente, por exemplo, falar de Semana Santa hoje para os nossos jovens? É claro que você não vai fazer isso na faculdade, né? Mas você percebe, claro... Na sua interação com o público do alunado, como o pessoal percebe isso, Américo? Existe espaço para este povo ainda para celebrar a Semana Santa?
Bom, tudo depende de como a gente vai tentar entrar nesse assunto. Eu, muito atrevido que sou, eu sempre falo sim sobre um pouco a questão do que a mídia fala, porque para a mídia, né, para a televisão, para muitas redes de comunicação, o que importa é a marca do chocolate, a marca do ovo, a viagem, o passeio, o feriado prolongado, como vão estar o trânsito nas estradas, etc., né? E muito pouco se fala sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu muito atrevidamente falo, sim, com os meus alunos universitários sobre a questão da Páscoa, sobre a questão da mudança de vida deles, e até digo, né, que o domingo de Páscoa, ele se estende depois por mais 46 dias aí até o Pentecostes, que é assim como temos o período de preparação, né, que é a quaresma, para esse momento, nós também temos outro tempo para também viver essa ressurreição e buscar essa vida nova. Eu vejo nos alunos, uma grande parte de alunos totalmente desinteressados. Mas, por outro lado, sempre tem alguém que vem procurar, que vem tentar saber um pouquinho mais. E também... normalmente, conversando com esses alunos que se interessam, a gente percebe que são alunos que trazem da família já traços de cristianismo, né? Traços de informação catequética, e é por isso eu valorizo muito o papel da família, né? Porque a mãe e o pai são os primeiros professores, são os primeiros educadores dessa criança e futuramente desse jovem adulto. E concordando muito com o que o professor nos falou agora há pouco, o trabalho feito na universidade é interessantíssimo, mas eu acho que também o papel da família, né, desde os primeiros anos de vida, né, acompanhando, explicando, não precisa deixar de comer o seu ovinho de Páscoa, né? Mas até mesmo explicar o sentido do ovo de Páscoa, né? A questão da fertilidade, da vida nova. Então, quando se fala em coelho, se fala em ovo de Páscoa, o ovo guarda ali dentro uma vida que vai surgir, uma vida nova. Então, é importante estar dentro do contexto social, né? Dentro daquilo que é moda, aquilo que está na mídia, mas, ao mesmo tempo, é papel da família, sim. Eu sou muito a favor, no sentido de que a família tem essa obrigação com os seus filhos, desde pequeno, já... iniciar esse processo educacional e catequético, falando sobre o sentido do momento pascal, que é um dos momentos, assim, auge, né, dentro do ano litúrgico, né, até mesmo mais importante que o Natal, vamos dizer assim, porque o Natal marca o nascimento, mas a Páscoa ela marca, na verdade, o nosso nascimento para a vida nova. Então, eu acredito que teria que começar nos preocuparmos em relação nessa função catequética com os nossos filhos desde pequeno. Ontem, na missa do Dom do Rodovino, eu reparei muitas crianças ali com os pais, né? Eu achei interessante, porque levar a criança à missa desde pequeno, né, já na infância, é uma coisa importantíssima, porque vai adentrando, vai, e depois na vida adulta, né, lógico que torna muito mais fácil para o profissional, para a própria comunidade, né, mexer um pouco com isso a partir do sacramento do crisma, etc e tal. Então, a gente não pode, de maneira alguma, descartar o papel importantíssimo da família, do pai, da mãe, dos avós, enfim, passar para essa criança essas noções básicas do sentido verdadeiro e real do momento pascal.
Agora, Diácono, só lembrando isso que o Américo fala sobre essa questão do papel da família, você é diácono casado, né? Tem netos, né? Tem netos. Cadê a Manu? Tá boa?
A Manu, esses dias.
A Manu
tá
é a netinha, a mais nova dele, né?
É. E apaixonada, chama... apaixonada pelo padre Pinho.
Pinho.
A Manu tá com febre, padre.
Ah, é?
Esses dias tá. Ontem e hoje tá com febre.
Já vamos aproveitar e rezar pela Manu e pela Yasmin, que é filha de um casal da Pastoral da Família, que está internada esses dias com pneumonia, né? E nós estamos rezando sempre por ela. Agora colocamos a Manu aqui também. Diácono, você que é avô, que é pai, né? Portanto, está dentro desse contexto da família. Com seus filhos, com seus netos, isso você consegue trabalhar esses aspectos com esta linguagem, que hoje é uma linguagem virtual, né? Como é que você faz? Você fica no WhatsApp mandando mensagem para dizer, olha, a Páscoa é isso? Ou você tem outro jeito de trabalhar?
Não, eu em casa procuro também colocar aquilo que sempre a gente diz, que a verdadeira formação cristã é a do testemunho. É aquilo que a gente diz para os pais, a formação cristã é quando você leva a criança a participar junto também nas celebrações, que ela possa participar junto nas orações cotidianas, né? Em casa sempre nós, a cada refeição nós fazemos as orações, que nem sempre eles querem, né? Na idade que eles estão, não querem rezar, mas a gente está lá, desde a Manu, que é pequenininha, 1 ano e meio, ensina a fazer o nome do pai, reza, ela fala amém, os outros vão ficando um pouco maiores e já não querem mais, e também nessa dimensão, porque a catequese é um complemento, a formação cristã é o que traz da família. Então, a gente sempre diz que no batismo se conquista um espaço, um lugar no povo de Deus. No momento que nasce, conquistou o espaço dentro da família e também dentro da sociedade. Então, a partir do momento que eles são batizados, conquistam esse espaço na igreja, é na igreja que eles devem ser formados. Eu sempre digo, eles não são formados fora da família. Como colocar isso fora? Não, eles estão lá dentro de casa, fazendo as artes deles, com o seu jeito. E ali é que a gente vai dando a formação também com o nosso exemplo. Rezando, praticando, principalmente nesse tempo forte, nessa de Semana Santa. Todas as semanas eles vão na missa e aquela guerra lá em casa, porque três, um quer tomar banho, outro não quer e tal. Não, mas vão na missa. Tem que ir, é o momento de ir, então eles vão. Nessa hora eles não têm muito o querer ou não querer. Então é o momento da gente, não pode deixar como muitos deixam. Não, não quer, então fica em casa. Fica no videogame, fica no desenho, não. Agora é o horário de nós irmos na missa. Todo mundo tomar banho e todo mundo para a missa. Então lá vai a Graziella com os três lá para a igreja. Então a gente vive essa dimensão da formação cristã, né, dessa maneira. Então eu penso assim também, como o professor Américo estava dizendo, que é dando essa verdadeira formação cristã é que eles vão dar sequência na sua vida.
Muito bem, obrigado, Diácono Vanderlei, por enquanto. Daqui a pouco já retornamos. Estamos na linha com Dom Dimas Lara Barbosa, que é o arcebispo metropolitano de Campo Grande e membro do Conselho Permanente da CNBB. Dom Dimas, o senhor me escuta?
Sim.
Tudo bem?
Melhor do que mereço.
Ah, é? Então tá bom.
Sentimos sua falta ontem na festa de Dom Redovino, mas o senhor disse que tinha uma visita pastoral, não é isso?
É, estarei aí segunda-feira, se Deus quiser.
Exatamente. Dom Dimas, nós estamos falando da Semana Santa, que é um tema bastante importante para nós, né, para a igreja, e sabemos que é um período forte, claro. Toda a quaresma é forte e a Semana Santa ela tem uma característica bastante própria que nos introduz mais profundamente nesse mistério da morte de Jesus. Hoje, nos nossos dias, como é que o senhor percebe esta celebração, né, que a gente, ou as celebrações que compõem a Semana Santa? Há espaço neste mundo pós-moderno para a gente celebrar realmente esse mistério de Jesus?
Bom, eu não tenho dúvida. De fato, o mesmo todo o secularismo que a gente possa estar vivendo não conseguiu apagar na mentalidade do povo, na cultura do povo, a vivência desses momentos que são, na verdade, os mais sentidos pelo próprio povo, né? Aliás, eu diria, a Semana Santa é uma ocasião muito privilegiada para o próprio processo de evangelização. Eu estou agora no meio de uma visita pastoral na paróquia Cristo Luz dos Povos, aqui em Campo Grande, e a gente percebe como o povo se envolve na Semana Santa e, inclusive, nos mutirões de confissão que têm sido realizados nas semanas anteriores, né? Então, anteontem, eu mesmo participei do mutirão de confissões, e a igreja enche de pessoas que procuram a sua confissão. Ou seja, mesmo aqueles que não são católicos de maneira tão consciente e frequente, eles, na Semana Santa, parece que são mais tocados e participam. Daí a importância da oportunidade.
Dom Dimas, em relação a esse período da quaresma, a igreja sempre chamou a questão da conversão. E hoje a gente pensa na própria questão social, né? Em uma vida de conversão. A conversão ela não tem outro sentido a não ser depois que ela realmente leve a pessoa a uma inserção social. O senhor percebe que o nosso povo, participando de fato afetiva, porque tem muita questão do afeto, né? Mas sim, também efetivamente dessas celebrações, surte efeito para que de fato a gente depois, inserido na própria família, que é ali que a gente começa a própria transformação social, depois também isso se espalhe no seio e na célula da sociedade?
Na verdade, a dimensão sócio-transformadora da vivência da fé é uma dimensão que precisa e muito ser trabalhada. Eu não diria que nós podemos estar satisfeitos com aquilo que nós já conseguimos. Isso não apenas durante a Semana Santa, mas de uma maneira geral. O nosso povo, não sei como é que é a situação em Dourados, mas de uma maneira geral, não conhece a doutrina social da igreja. Não é um tema muito comum em boa parte das próprias pregações, e menos ainda de um conhecimento, digamos assim, com desenvoltura suficiente para que faça parte regular das próprias homilias. Então, aí nesse caso, eu acredito que nós precisamos fazer um trabalho bem mais amplo de divulgação da doutrina social da igreja.
Dom Dimas, hoje a gente, para atingir o povo, a gente tem tantas outras ferramentas, né? O rádio, a televisão, né? A própria rede social mundial de computadores, né? São elementos que a igreja realmente tem se preocupado. O senhor é o presidente dessa comissão, da questão da comunicação na CNBB. Mas a força daquilo que acontece, digamos assim, tradicionalmente, no sentido que perdura já há bastante tempo, chama a atenção do povo. Por exemplo, uma via sacra, uma encenação da paixão, né? Como atrai a população em geral e, sobretudo, os jovens? Como a gente fazer dentro desse mundo que questão da comunicação é totalmente diferente. Como a gente fazer realmente para que esse conteúdo não seja só um conteúdo emotivo, mas que chegue ao coração do nosso povo?
O problema todo está na linguagem, né? A comunicação na sociedade midiática, ela requer uma linguagem que nem sempre, de novo, nos é conhecida. Nós até, sobretudo nós que não fazemos parte dos nativos digitais, nós até conseguimos navegar na internet, alguns inclusive estão no Facebook, nas mídias sociais, enfim, mas de uma maneira geral, a linguagem que nós usamos, por exemplo, na catequese, nas homilias, muitas vezes ela diverge, né, digamos assim, ou pelo menos não está em sintonia com a mesma linguagem que nós usamos, por exemplo, para o diálogo nas redes sociais. Existe aí uma certa disfunção, porque talvez nós nem sempre consigamos perceber de que maneira uma linguagem tão diferente e aparentemente, digamos assim, tão secular, ela possa se prestar para o anúncio do Evangelho. E, no entanto, é só uma questão de desenvoltura e de conhecimento da própria linguagem.
Dom Dimas, o conteúdo desses dias grandes é o conteúdo eterno, sempre o mesmo, por isso é sempre novo, né? Eu falava ainda há pouco aqui com o pessoal sobre a questão da Semana Santa. Perguntei para o professor Felipe Aquino sobre a questão da Semana Santa, a identificação que o nosso povo tem com a Sexta-feira da Paixão, né?
Sim.
Isso é característico do nosso povo, que sofre e muito, que às vezes o pessoal frequenta muito mais, participa muito mais neste dia do que no domingo da ressurreição?
Sem dúvida. Eu até dizia para o povo aqui na visita pastoral que, na cabeça do povo, santo bom é o santo que sofre, ou que sofreu. Então, nós podemos até perceber como que, na devoção popular, São Sebastião, Santa Rita, o São Bom Jesus, como muitos chamam, né? Tem Nossa Senhora das Dores, né? Tem uma presença muito grande na vida do povo, porque o povo se sente realmente identificado com aqueles santos e percebe a sua proximidade, e não o que seria quase que intuitivo de imaginar o santo como alguém fora da nossa realidade, portanto inacessível. E esses santos, não, ao contrário, eles são vistos como pessoas, gente que foram gente como a gente, né? Então, eu acredito que aproveitar essas ocasiões também para levar uma experiência do sentido, sentido do sofrimento, e, portanto, a entrar, mergulhar na dimensão existencial da vida humana nos seus momentos mais dramáticos, como o do próprio sofrimento, mas sem deixar de levar em consideração a dimensão pascal, ou seja, tudo isso vai depender da maneira como nós mesmos anunciamos a Páscoa, inclusive na Sexta-feira Santa.
Dom Dimas, o Papa Francisco, que já não é da era digital, né, porque eu já me considero analfabeto digital, né, porque já tenho mais de 40, e de fato eu mal sei mexer em algumas coisas, os meus sobrinhos pequenininho sabe mexer no meu celular mais do que eu, mas o Papa Francisco, eu tenho observado, assim, eu partilho as mensagens dele, tanto das redes sociais, do Twitter, como de outras fontes de rede social, e são as mensagens mais acessadas no meu Facebook. E é um senhor de 70 e poucos anos. Mas tem uma linguagem que é uma linguagem forte, né? Quando ele fala com uma força impressionante. Este aspecto da linguagem, ele ultrapassa a idade no sentido que um senhor de 76 anos pode nos falar e ter tanta força?
O que mais interessa, e é justamente a nossa força, é a questão do conteúdo e, no caso do Evangelho, do testemunho. Nós somos, nós cristãos e particularmente nós católicos, somos os maiores produtores de conteúdo que o mundo possa esperar. Então, a nossa deficiência, ela deveria ser fácil de ser superada, porque se a deficiência são os meios, se são operadores tecnológicos, isso nós vamos encontrar tranquilamente pessoas de todas as idades que são peritas nessas áreas e que estariam disponíveis para nos ajudar. O que eles nos pedem, particularmente de nós, padres, bispos, teólogos, formadores, é a produção de conteúdo de qualidade. E mais ainda, naturalmente, o testemunho de vida. Francisco, assim como João Paulo II, o próprio Bento XVI, que assumiu o pontificado com praticamente com a idade que João Paulo II terminou, né? Ele arrebatava multidões. Em Roma, era uma observação que muitos viam com surpresa, de que as audiências de quarta-feira com Bento XVI não diminuíram, ao contrário de que alguns prognósticos apontavam, de que uma vez que ele já era um ancião quando começou, e mais ainda um intelectual, possivelmente perderia na comunicação. Não perdeu e até aumentou a frequência das audiências. Então as pessoas diziam em Roma, aqui nos tempos de João Paulo, que o povo ia para ver o Papa. Com Bento XVI iam para ouvir o Papa, porque sabiam que ele, da sua ancianidade, ele tinha uma sabedoria de vida que fazia dele, não que a sabedoria tenha a ver com o intelectualismo, mas ele juntava as duas coisas. E ele era e possivelmente continua sendo o maior intelectual dos nossos tempos. Mas não só o intelectual que se serve da sua inteligência para ganhar a vida ou fazer outros sofrerem na arrogância, mas alguém que, sendo um grande intelectual, era profundamente acolhedor. Em todas as visitas que a gente fazia, eu trabalhei com Bento XVI durante 6 anos, visitando regularmente pela presidência da CNBB, depois pela presidência do CELAM. Nos deixava à vontade para falar sobre qualquer assunto que nós quiséssemos. Não tinha restrições e respondia tudo com muita sabedoria. Então, acho que a questão nossa, claro, a linguagem é importante, é fundamental, e Francisco tem esse diferencial, porque a sua linguagem é simples, ele é um catequista nato, né? Um comunicador nato, mas, sobretudo, ele tem conteúdo. E isso todos nós podemos ter também.
Dom Dimas, para encerrarmos a sua participação aqui conosco, já que o senhor, como disse, o senhor mesmo disse, segunda-feira o senhor vai estar aqui para nos falar, né, na reunião do clero. Mas para encerrar, o que é que o senhor diria para o nosso povo que quer viver a Semana Santa, né? O que significa viver a Semana Santa?
Semana Santa faz parte muito bonita, é uma parte muito bonita da minha infância e depois adolescência também, porque meu pai era quem organizava a Semana Santa lá no interior de Minas, e você sabe bem que a Semana Santa mineira, ela é conhecida no Brasil inteiro por diversos aspectos, alguns folclóricos, mas outros muito concretos, de fé e de amor à Nossa Senhora. Então, eu acredito que, quer dizer, para mim a Semana Santa sempre foi um momento de muita reflexão, um pouquinho de nostalgia também, de saudades, mas momentos muito ricos. E é isso que eu gostaria de dizer, que mesmo aqueles para os quais a Semana Santa é apenas um momento a mais, quem sabe até de feriados e não tanto de piedade, que não perdessem essa oportunidade. Nós podemos ser profundamente agraciados durante este período com experiências riquíssimas do amor de Deus, que talvez nos custem um pouco mais atingir durante outras épocas do ano. É por isso que a própria Igreja, num dos prefácios, ela e também em outras orações durante o período da quaresma, o chama de nos deste, Senhor, esse tempo de graça e conversão. Que ele seja assim para todos nós e possamos dessa maneira mergulhar mais intensamente, sobretudo a partir da Quinta-feira Santa, no mistério central da nossa fé, o mistério pascal.
Dom Dimas, obrigado pela sua participação. Nos encontraremos segunda-feira, se Deus nos permitir.
Muito bem. Até lá, se Deus quiser.
Um grande abraço.
Nós queremos agradecer a você que está nos acompanhando, o Reinaldo Félix, o Rodrigo Oliveira, Fabrícia Costa, o Josivan Matos, o Luiz Aquino, que também é funcionário aqui, a Fabiane Vieira, que é de um grupo universitário lá da paróquia Sagrado Coração de Jesus, que ontem estava nos ajudando, era responsável dos livros do Dom Redovino, a Letícia de Itaporã, a Márcia, que é da Pastoral do Dízimo na paróquia Santo André, a Isadora da Comunidade Ruá e o Renan, seminarista. Um grande abraço a todos, nós vamos fazer um breve intervalo. Também queremos aproveitar para agradecer a todas as pessoas que participaram e colaboraram na festa ontem tão bonita de Dom Redovino pelos seus 75 anos.
Programa Ponto de Vista.